Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, Notas de Viagem. É um livro em português de Cris Guerra que se apoia numa metáfora direta e facilmente reconhecível o fundo do poço como experiência. Humana recorrente de tristeza, perda, culpa e desorientação. Em vez de tratar esse estado como falha individual ou exceção vergonhosa, a obra o apresenta como parte da condição de viver, deslocando o foco da negação da dor para a compreensão do que ela pode revelar. O texto combina reflexão pessoal, observação cotidiana e um tom leve, com delicadeza, bom humor e certa irreverência, sem transformar sofrimento em espetáculo nem oferecer soluções simplistas. Seu propósito é propor uma leitura mais honesta dos momentos difíceis, mostrando que eles podem abrir espaço para autoconsciência, elaboração emocional e mudançar de perspectiva. Assim, o livro se posiciona entre a crônica reflexiva e o ensaio breve de apoio emocional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o fundo do poço como metáfora central da experiência humana. A força do livro está na escolha da metáfora que organiza toda a argumentação. O fundo do poço não aparece como evento raro, mas como território emocional amplamente frequentado. Cris Guerra usa essa imagem para nomear estados de tristeza profunda e angústia que costumam ser vividos em silêncio, muitas vezes com vergonha. Ao fazer isso, ela retira a experiência da esfera do fracasso pessoal e a coloca no campo do humano compartilhado. Essa decisão é importante porque muda a forma de ler a dor em vez de perguntar por que alguém chegou ali. A obra pergunta o que significa atravessar esse lugar e como se pode sair dele sem negar sua existência. O livro trabalha, portanto, com a normalização da vulnerabilidade, mas sem romantizá-la. A metáfora funciona como ferramenta de pensamento porque traduz emoções difusas em uma imagem concreta, facilitando reconhecimento e reflexão. Isso explica por que o livro encontra eco em leitores que atravessam perdas, culpas ou períodos de desorganização interna. Em segundo lugar, uma escrita de acolhimento sem apologia à tristeza. Um dos diferenciais da obra é equilibrar sensibilidade e contenção. O texto não incentiva a permanência na dor, nem trata a tristeza como virtude em si. Pelo contrário, a autora parte da constatação de que sofrer é inevitável em certos momentos, mas defende que esse sofrimento pode ser olhado com mais honestidade e menos julgamento. Essa postura evita dois extremos comuns em livros do gênero, a positividade forçada e o sentimentalismo excessivo. A linguagem acessível, o humor discreto e a leve irreverência cumprem uma função específica, reduzir a rigidez do tema sem banalizá-lo. Isso torna a leitura mais próxima da experiência real de quem está fragilizado, porque não exige uma postura heróica diante da dor. Em vez de prometer cura imediata, o livro oferece companhia intelectual e afetiva. Essa forma de acolhimento é relevante porque respeita o tempo psicológico do leitor, reconhecendo que atravessar uma crise envolve ambivalência, recaídas e tentativas graduais de reorganização emocional. Em terceiro lugar, dor, perda e culpa com pontos de virada para reflexão. O livro se destaca por associar sofrimento não apenas à queda, mas também à possibilidade de reinterpretação da própria trajetória. Em seu centro está a ideia de que perdas, culpas e momentos de tristeza podem se converter em matéria de reflexão, desde que o leitor não se limite a fugir deles. Essa perspectiva não nega a dureza do que acontece. Ao contrário, parte dela para discutir como experiências difíceis reorganizam a percepção do tempo, das relações e das prioridades. A dor nesse enquadramento não é um fim em si mesma, mas um ponto de inflexão. O valor da obra está em mostrar que a transformação não ocorre por negação, e sim por elaboração. Isso aproxima de uma escrita de autoconhecimento, mas sem cair em fórmulas terapêuticas. O que se propõe é uma mudança de olhar a vida deixa de ser lida apenas em termos de desempenho e passa a ser observada com mais poesia, maturidade e atenção ao que realmente fere ou sustenta a experiência pessoal. Em quarto lugar, a voz autoral de Cris Guerra e a credibilidade da experiência vivida. A posição de Cris Guerra como comunicadora e autora best-seller contribui para a credibilidade do livro, mas o que realmente sustenta a obra é a sensação de experiência vivida e não de teoria abstrata. O texto se constrói a partir de uma voz autoral que parece falar de dentro do problema, não de fora dele. Isso é decisivo em obras de reflexão íntima, porque o leitor tende a confiar mais em narrativas que reconhecem a complexidade do sofrimento sem se colocar acima dele. A autora parece usar sua própria trajetória como ponto de partida para uma meditação mais ampla sobre dor e transformação, o que dá unidade ao livro. Ao mesmo tempo, essa voz não se encerra na autobiografia, ela abre espaço para o reconhecimento do leitor, permitindo que a experiência individual funcione como espelho coletivo. A credibilidade da obra vem justamente dessa combinação entre singularidade e generalização bem controlada. Ela fala de uma vivência pessoal, mas o faz de modo a alcançar situações emocionais que muitos leitores identificam como suas. Por último, um livro de apoio reflexivo para leitores em momentos de fragilidade, fundo do poço, O Lugar Mais Visitado do Mundo, se encaixa melhor como leitura de apoio reflexivo do que como manual prático. Isso significa que seu valor não está em fornecer passos objetivos para superar crises, mas em reorganizar a maneira como o leitor entende a própria dor. Essa escolha tem implicações importantes em momentos delicados. Soluções prontas costumam soar artificiais, enquanto uma leitura que nomeia a experiência com precisão pode oferecer alívio real. O livro é especialmente indicado para quem vive luto, culpa, tristeza recorrente ou sensação de desamparo e procura uma linguagem menos agressiva para pensar o presente. Também pode interessar a leitores que buscam ensaio breve, crônica sensível ou literatura de não ficção com foco emocional. O diferencial em relação a muitos livros do mesmo campo é que ele não tenta corrigir o leitor, mas acompanhá-lo. Essa postura faz da obra um instrumento de escuta e reconhecimento, mais do que um programa de autoajuda tradicional. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores que atravessam períodos de tristeza, perdas, culpa ou desorientação, mas também para quem se interessa por textos reflexivos sobre vulnerabilidade, linguagem emocional e autoconhecimento. Seu principal benefício é oferecer reconhecimento. Ele nomeia uma experiência comum sem moralismo, sem pressa e sem soluções simplistas. Isso pode ajudar o leitor a reduzir a sensação de isolamento e a observar a própria dor com mais clareza. Em termos intelectuais, a obra vale por transformar uma metáfora cotidiana em ferramenta de interpretação da vida, articulando sofrimento e mudança de perspectiva de modo acessível. O que o distingue de livros semelhantes é o tom a acolhimento, mas não há promessa milagrosa. Há leveza, mas não há banalização, há reflexão, mas não há excesso de abstração. Essa combinação torna o livro mais próximo de uma conversa honesta do que de um guia prescritivo. Para quem procura uma leitura curta, sensível e, ao mesmo tempo, consciente das complexidades da dor, a obra se destaca exatamente por respeitar o tempo humano da travessia. Se você quiser apoiar Cris Guerra, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!